No Fala Frila dessa semana, vou propor algo diferente. Isso porque esse programa começou com a gente se desafiando a revisitar a própria definição de freelancer, que foi tema do nosso primeiro programa em 2008, e depois percebendo que já tinham se passado 12 anos. Imagina quanta coisa mudou nesse tempo. Se formos nos basear apenas na média de idade dos ouvintes de podcast divulgada recentemente pelo Spotify no YouPix Summit, por exemplo, vamos entender que muitos deles eram crianças quando esse programa foi lançado. Estavam ali torcendo pelo PlayStation, sair na roleta do programa do Yuji do SBT, vendo Cavaleiro dos Zodíacos, enfim, sequer pensava em trabalhar, sobretudo como freelancers. Então, com o programa já pronto, me bateu aquele insight de showrunner com um pensamento do tipo, tá faltando uma voz aqui, ou até mesmo várias, vozes do tempo atual. E como não dá para abrir um microfone para todo mundo, em função da limitação de tempo e espaço às quais somos submetidos enquanto seres humanos, vamos ouvir só mais uma participação especial, a do Fábio Marton, jornalista freelancer que, em suas próprias palavras, passou a maior parte da carreira debruçado sobre o passado e o futuro. Olha que combinação interessante. Nas editorias de história e ciência de publicações como Revista Super Interessante, Aventura na História, O Estado de São Paulo, a Revista Veja, Revista Galileu, Guia do Estudante e muitas outras, e criou a Guilda de Produtores de Conteúdo, que busca, segundo a descrição do próprio site, prover direitos, representação coletiva e solidariedade a profissionais criativos da indústria de comunicação, nós, atuando como pessoas jurídicas individuais ou minúsculas. Enfim, é uma definição bem curiosa. Ele está querendo criar essa associação e entrou pro papo. Mas como é que vai funcionar esse programa, então? Vamos começar com a vinheta já, um papo que começamos algumas semanas, e o Fábio vai aparecer aqui e ali e eu vou conduzir você nessa jornada. Toca a vinheta e vem comigo. Já tinha dado rec aqui já. Todo mundo?
Já. Yeah. Fala, Frila, vai.
Aí, pronto, aí, vai lá.
Não, é você.
Fala, Frila, vai começar
a mim. Desculpa, eu voto pela Carol também.
Eu também.
Não.
Então tá, a gente tem que, na verdade, harmonizar. Fundamental, terça e quinta e fazer um a capela. Fala, Frila. Vai começar a meia hora mais valiosa do seu dia, o podcast para pensadores criativos do carreirasolo.org. E hoje, musiquinha de voltar no tempo. É hora de rever um dos primeiros, reouvir também um dos primeiros programas que a gente gravou, tentando explicar, afinal, o que é um freelancer. Quando você ouve falar disso, como você se define, como você que está pensando em trabalhar ou pensando que é um freelancer e não é, e como você quer ser um, o que você precisa saber para entender que está chegando no território certo. É um programa que a gente vai trazer uma definição de dicionário? Não. A gente optou por, claro, fazer uma explicação rápida, mas transportar essa discussão para o momento atual. Um segmento de comunicação, indústria criativa, que tem a famosa pejotização de suas agências, de suas grandes aglomerações, seus grandes conglomerados, seus grandes grupos de industriais ou comerciais, vamos dizer assim. Então, tem uma tensão morando aí nesse entendimento, justamente quando uma equipe inteira é de PJs e em algum momento desvirtua-se esse conceito e faz eles pensar que eles são empreendedores da própria carreira, etc. e tal. Que é coisa que a gente tem falado aqui, mas é outra abordagem, é outra comportamento, é outro objetivo. Então a gente vai primeiro entender um pouco o geral dessa palavra, o geral dessa expressão, e depois vamos aprofundar nesse tensionamento aí, usei palavra acadêmica porque eu sou assim, esse tensionamento de universos sobre PJ e freelancer. Certo, pessoal? Bancada fixa aqui mais uma vez. Vou mudar um pouco. Começa você, Maurício. A gente sempre começa pela Carol. É, a gente tá no mesmo dia, né, que a gente tá gravando. Vamos fingir que é outro dia. Passou uma semana, a gente vai estar com a mesma roupa, inclusive, no vídeo. Esquecemos do figurino. O pessoal do figurino não veio hoje.
Maurício aqui. Oi, Carol. Oi, Mauro. Oi, pessoal. Aqui, às vezes, eu fico me perguntando se eu realmente sou um freelancer ou se eu sou um empreendedor individual. Que, na minha cabeça, dá na mesma. Mas eu demorei pra entender que... Eu comecei achando que eu era um empreendedor individual. Nem isso. Eu comecei abrindo o meu estúdio. Nem pensei nisso. Depois que eu saquei, isso é freelancer, dá na mesma, é outra palavra para a mesma coisa que eu faço. E aí, Carol, você descobriu quando que era freelancer?
Cara, sabe o que eu lembrei agora? Quando eu comecei a trabalhar em casa, não tinha esse termo ainda. Aqui no Brasil a gente usava autônomo. Eu era uma profissional autônoma. Eu não falava que eu era freelancer, porque ninguém conhecia esse jargão ainda. Então, sei lá, assim, freelancer com esse termo, eu acho que desde que ele existe. Mas eu
pessoal
me vi...
não tá vendo. A gente usa um filtro do Photoshop para esconder todas as rugas da Carol, porque ela tem, na verdade, 75 anos. Entendeu? As histórias dela são muito antigas, cara.
Acho que lançou a partitura da Chiquinha Gonzaga, eu acho. Ela fez a editoração.
É que eu comecei a trabalhar muito novinha. Eu comecei a trabalhar com 11 anos. Eu vou fazer 50 ano que vem.
Ah, não, então mudamos
assim...
a pauta. A pauta é agora trabalho infantil. Precisa ser regularizado ou não?
Eu comecei a trabalhar, a gente chamava de autônomo ainda, né? Então é engraçado isso, porque o termo freelancer meio que veio naturalmente na minha vida. Mas quando eu comecei a trabalhar como autônoma, né, que era o que se chamava na época, foi num hiato. Eu contei para vocês que em 93, de 93 a 2017, eu trabalhei exclusivamente em casa, né? Mas antes de trabalhar nessa enorme multinacional, não sei o que, blá blá blá. Eu tive um hiato também em casa, curto, que foi ali que eu me entendi como freelancer. Eu tinha saído da editora onde eu trabalhava e eu ainda não tinha entrado. Quando eu comecei a trabalhar com multimídia, eu comecei a trabalhar no laboratório da PUC, no Rio, que foi um dos primeiros centros de multimídia daqui do Brasil. E entre o laboratório e o meu emprego anterior, que tinha sido em editora, eu passei uns 3 anos trabalhando em casa, que foi o meu primeiro contato com, opa, peraí, isso é um mundo que me interessa. E aí eu acabei indo para trabalhar com multimídia, porque inclusive na época era uma coisa que eu queria, e só era possível nesses grandes centros de desenvolvimento de multimídia, porque não era um equipamento que você tinha em casa na época. Né?
Eu acho que vai precisar explicar o que é multimídia.
É o tataravô da internet, basicamente. Então, assim...
É uma internet, né? offline que cabia no CD. É isso. Vocês entenderem.
Isso, exatamente. E bem lenta, tá? Mas, enfim, eu comecei... Aliás, eu saí da multimídia e fui para a internet já quase como um desenvolvimento natural, né? Porque meio que todo mundo que trabalhava com multimídia nessa época desembocou na internet, porque era o caminho natural desse tipo de trabalho, né? Então, eu tive esse primeiro hiato antes de trabalhar com multimídia, saindo da editora, em que eu fiquei em casa. E eu trabalhava como autônoma, e foi quando eu me entendi freelancer, e quando eu comecei a fazer todos esses hábitos que eu conto para vocês hoje, de botar as coisas criativas de manhã, de não sei o quê, enfim, toda essa minha rotina que funciona para mim, e de maneira nenhuma é uma regra geral, tô só contando o que funciona para mim, foram desenvolvidas nesse momento. Então, em 93, quando eu pedi demissão da IBM, eu pedi demissão da IBM muito em função de que eu não me adaptei ao ritmo de trabalho da IBM. Então, assim, aquela coisa de horários muito longos, de um horário muito rígido, né? Assim, eu estava vindo já de uma experiência freela e eu quis voltar para o freela. E, na época, minha família toda queria me internar, porque ninguém pede demissão de uma empresa dessas, mas eu estava infeliz lá, eu não estava bem lá. Então, assim, e não por culpa da IBM, a IBM não me fez nada, mas porque eu não me adaptei, porque eu queria justamente essa liberdade que me é muito cara, né? E eu só topei, inclusive, voltar a trabalhar para alguém em 2017, quando eu comecei a dar aula, porque você lecionando, você também determina o seu horário. Quer dizer, existe uma certa flexibilidade no sentido de que você dá a disponibilidade de horário. Você fala assim, olha, eu posso dar aula no período tal, no período tal. E aí você recebe o horário que você tem que cumprir. Mas assim, você determinou qual é o período que você está disponível para a instituição. Então, para mim, é a concessão até onde eu vou, porque essa liberdade me é muito cara. Então, eu me vejo muito como um freelancer por conta disso, porque eu vivo dessa maneira.
E curioso, freelancer para mim, descontando aí o termo, né? Ele nasce como uma necessidade puramente prática. Eu sempre morei muito longe de qualquer atividade intelectual e profissional. Estamos falando aí de 120 quilômetros ida e volta por dia. Então eu falei assim, cara, não é possível. Século XXI chegando, isso aí em 92, 93. Século XXI chegando e eu tendo que perder 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas para ir para uma faculdade. Tem alguma... Ou depois eu vou ter que trabalhar assim? Tem alguma maneira disso acontecer diferente? E comecei a estudar tudo que estava acontecendo por fora. Meu TCC já foi sobre isso, como montar uma empresa que não dependesse de lugar físico e pudesse ter servidores centrais. É bullshit, total técnica na época, mas era uma espécie de conceito em que teria um servidor central, internet, em que as pessoas trabalhariam de forma remota e se fariam interações e tal, e produziriam sem precisar estar se locomovendo. Então, essa necessidade de trabalhar, e aí se confunde um pouco com o trabalho remoto, tá? Essa necessidade de trabalhar remoto e trabalhar de forma independente nasceu de uma necessidade de não passar tanto tempo dentro de um ônibus. Foi só isso. E aí, com o tempo, claro, fui pesquisando, fui entendendo. Ah, isso na verdade é um negócio, tem que se entender como empresa e tal. Mas o clique veio, eu já falei isso em outros programas, com bolha de internet, quando as empresas fecham. E, de certa forma, eu tenho que não só prestar serviço para aquela empresa, mas no tempo extra, buscar clientes em que eu podia aplicar o conhecimento que eu vinha acumulando na área digital, que quase ninguém tinha na época, início aí, exatamente anos 2000. Então, juntou-se isso. Começa com um rascunho de trabalho remoto, no final da minha faculdade, no meio dos anos 90, e vem evoluindo para sobreviver à bolha da internet 5 anos depois. E aí, sim, começam as definições. Aí a gente criou o empreendedor da sua própria carreira, a gente criou a eupresa, termos que a gente vem discutindo aqui esses anos todos e que meio que ajudam a definir esse freelancer. Então a gente pode... Vamos tentar fazer isso por algumas características. Então a principal é essa. São profissionais que têm na sua mão o seu próprio horário, certo?
Não, eu ia dizer assim, nem sempre, porque às vezes você num determinado trabalho, você tem que se sujeitar ao horário que você precisa fazer aquela atividade. Mas assim, isso é uma atividade específica, né? Você não está com o chefe controlando o seu horário. Na verdade, você precisa entregar alguma coisa. Se você fizer em menos tempo, ninguém vai te cobrar que você fique mais tempo naquela atividade, né? Na verdade, é isso. Na verdade, você tem deadlines. Você não tem horários a cumprir.
Somente você escolhe, né, se você vai pegar o job ou não. Porque você pode estar num período da sua vida em que você sabe que você não vai dar conta ou que você não quer estar naquele determinado horário. Então você fala assim, puxa, né, dessa vez. É claro, você passa 3-4 jobs no mesmo cliente, você perdeu o cliente, você tem que saber disso também. Mas assim, há
Mas é uma escolha, de qualquer forma, é a escolha.
É uma escolha. A escolha é do profissional, né? Enquanto que se eu sou o famoso PJ, né? Quer dizer assim, o cara que está trabalhando remotamente, né? Se ele falar, eu não vou fazer isso, você está demitido, você perdeu todo o seu trabalho, né? Enquanto que o freelancer não, ele escolhe. Ele fala assim, esse eu vou pegar, esse eu não vou pegar. É claro que no dia a dia existem concessões, mas ainda é uma escolha. Concessão também é uma escolha. Você escolhe conceder esse horário ou não.
Eu, Carol e Maurício, como vocês acabaram de ouvir, temos muito tempo de estrada e meio que ajudamos a moldar muitos dos comportamentos que as gerações que nos sucederam tomaram como regra, ou pelo menos, como boa prática, quando o assunto é ser independente na indústria criativa. Mas muita água correu debaixo dessa ponte, para começar a ser produtor de conteúdo, por exemplo, sequer existia quando a gente começou. E é por esse viés que o Fábio aparece pela primeira vez aqui no Fala Frila 141. Afinal, como será que ele vê essa situação?
Empreendedor ou trabalhador, acho que não tem a ver com a relação formal, jurídica, diante da lei, mas tem a ver com a relação de trabalho, uma relação que configura uma certa diferença de poder, vamos dizer assim. Então, ter um CNPJ não faz de alguém necessariamente um empreendedor, e não geralmente quando a gente fala de produtor de conteúdo. Eu sou o Fábio Marton, eu sou jornalista com 16 anos de experiência na Super Interessante, na Aventuras na História, da qual eu fui editor, na Folha de São Paulo e mais recentemente Intercept. Eu sou o idealizador e o coordenador, nesse momento pelo menos, da Guilda dos Produtores de Conteúdo, a nossa associação de freelancers. Às vezes você tem uma coisa meio óbvia, o cara é um frila fixo com horário, tem que ir lá na empresa. Então, ele é, obviamente, é igual o sindicato diz, é um funcionário que não tem CLT. Mas o cara pode também ter mais de um cliente, assim, e pode pegar uma coisa aqui, outra ali, assim. Mas ainda é um indivíduo com seu CNPJ, que seja, vendendo trabalho a empresas grandes das quais depende. E essa diferença de poder entre essas duas, aspas, empresas, se revela quando, por exemplo, o cliente grande dá o calote no produtor de conteúdo freela, ou decide mandar o cara ficar com uma mão para frente e outra atrás, cessando o contrato sem nenhuma explicação, assim. Você pode, talvez, achar um produtor de conteúdo um empreendedor se, por exemplo, vamos imaginar o cara tá lá vendendo cardápios para restaurante, vai de restaurante em restaurante propondo um design novo, tradução, tudo melhor, assim. Aí é um cara realmente vendendo seus produtos, assim, aí não tem uma dependência de um cliente só, nem tem, ou poucos clientes, e nem uma diferença de poder grande entre essas empresas, assim.
Na verdade, talvez essa definição possa ser mais bem compreendida por oposição à pejotização, né? Freelancer, por definição, não tem um único cliente. Na verdade, durante um período da sua carreira ou no começo da sua carreira, talvez você só tenha um cliente, mas é porque é um processo, mas o natural é que você atenda vários clientes ao mesmo tempo e tenha a liberdade de recusar esse trabalho ou esse não, recusar esse cliente, aquele. Então, assim, a pejotização, na verdade, ela é um disfarce de uma atividade que está burlando a CLT e, com isso, chamando de freelancer, né? Se você tem horário a cumprir num determinado lugar, ou mesmo que você esteja da sua casa, mas se você tem horário a cumprir por um único cliente, você não é freelancer, é outra coisa.
E você não pode escolher o que você quer fazer, né?
Sim.
Então, assim, você não tem essa liberdade. Assim, seu chefe te manda um trabalho, você vai fazer aquele trabalho. Você não pode dizer, puxa, eu não concordo filosoficamente com isso, eu não vou fazer, né? Então, se você não pode falar, puxa, eu não concordo filosoficamente com isso, eu não vou fazer, se essa possibilidade nem passa na sua cabeça, você não está livre, né?
E ou o freelancer... só posso fazer semana que vem. Né?
Sim, o que quer que seja. Quer dizer, assim, puxa, agora eu vou viajar com a família. Assim, e aí você fala assim: ah, meu prazo então precisa ser tanto, e você inclui a viagem no meio e dane-se, porque é a sua gestão de horário. Mesmo você sabendo que você voltando de viagem, você vai virar 3 noites seguidas que nem um doido.
É, sim, então, assim, existem as consequências de ter essa liberdade, mas a premissa é: tem que ter a liberdade. Né?
Sim, sim. E a gente estava falando de PJ, me ocorreu uma coisa que eu não sei se é uma verdade para todo mundo, mas. Na minha concepção, é um balizador. Para a gente, nós três aqui temos empresa. Né? Para a gente, ter empresa surge como um desdobramento natural do trabalho. Né? O PJ, ele é obrigado a ter uma empresa para então conseguir exercer o seu trabalho. Né? Então, assim, a gente escolhe ter empresa porque a gente consegue clientes melhores, porque você consegue uma faixa de imposto mais humana. Então, assim, me interessa ter empresa, eu mantenho a empresa. Né? Mas é uma escolha minha. Eu não sou obrigada a ter empresa. Ah, Carol, mas tem alguns clientes que só trabalham com empresa. Sim, claro. Assim como muita gente faz, você pode simplesmente ligar para uma pessoa da sua confiança e falar, então, será que eu posso emitir uma nota e tal? Isso não é uma coisa muito católica em termos contábeis, mas... existe, né? Dependendo do grau de confiança que você tem com essa pessoa, se for alguém da família, por exemplo, não, isso acontece, né? Então você consegue contornar isso, ou então chegar para o seu cliente e falar assim, olha, eu sinto muito, eu não tenho empresa, vou passar um RPA, um registro de pagamento autônomo e tal, e é isso aí, você vai se virando. Para a gente entende a empresa como um desdobramento natural desse empreendedorismo que o Mauro estava falando, né? Porque é o empreendedor da própria carreira. Então, para a empresa se torna algo que é parte do nosso dia a dia e não uma imposição por parte da sua única fonte pagadora.
Ou seja, uma prática de mercado que se entrecorta com outra e cria algumas anomalias. Sim, a situação é bem complexa. Muito por ter uma relação direta com o desequilíbrio de poder econômico.
Tem essa coisa que a gente já falou que é meio mesquinha ou desesperada, até dependendo da relação das finanças da empresa, que é só economizar com encargos trabalhistas e poder demitir a pessoa quando quiser. Só a empresa leva vantagem, mas tem um outro fator meio perverso também, e que entra no segundo caso, que é quando um freela realmente está atuando de uma forma mais independente, que é tratar indivíduos, né? Porque o cara é um indivíduo, o cara é um CPF atrás do CNPJ já, como se fosse outras empresas. E o que eu quero dizer por isso é não reconhecer essa situação de dependência e abusar da diferença de poder. E nisso aí, por exemplo, o coitado do freela pode acabar virando banco da empresa. Quando uma empresa atrasa, ela, na verdade, está tomando o empréstimo do freela. E o freela entra no limite, ele paga juros e a empresa está emprestando dele sem juros, né? Porque contrato de freela, por causa dessa diferença de poder, quase nunca prevê multa, por exemplo. Isso não quer dizer que trabalhar de freela não funcione, ou seja, errado, assim. É mais injusto do que ter um emprego. Agora, a relação costuma funcionar se a empresa contratante está com as finanças em boa ordem e começa a degringolar quando não está.
Voltando ao nosso papo da bancada, eu aposto em algo ainda mais complexo, porque, de fato, já vivi em meio a essa situação, essa variação de papéis. Acompanha aí. Me parece que no cenário atual tem uma espécie de tríade, sabe? Brincando com aquela série Dark, né? Esqueci o nome, Triqueta, né? Aquela coisa que se entrelaça, né? Você tem o freelancer empreendedor da própria carreira, você tem esse startupeiro empreendedor serial, que é outra coisa que surgiu ali em 2010, vai, e você tem o PJ. Então, às vezes o profissional está circulando nesses três universos. Ele começa como freelancer, dando um exemplo aí de um ilustrador, de um designer, de um escritor. De repente ele empreende um pouquinho atendendo outros clientes, mas de repente ele também cria o negócio dele, o produto dele. Podemos citar um caso aqui da Aline Vale, que eu já trouxe aqui, que tem podcast, newsletter para suportar o lançamento dos seus livros e tem crowdfunding para recorrente, né, para ter uma verba entrando sempre ali. Então ela cria um produto ao redor da marca dela, então já virou uma espécie de startup, vamos dizer assim. E eventualmente ela pode ser contratada aqui para um Intercept da vida para fazer um especial e virar 6 meses integrante ali da equipe como PJ. Não me parece que hoje, e eu acho que essa é a discussão central e fruto de várias confusões, não me parece que hoje existe uma... No geral, existe uma separação tão estanque entre esses universos. Então, o profissional está flutuando nesse universo aí, sem saber como se definir. Ora navegando por um lado, ora navegando por outro, e tentando tirar o melhor dos três mundos, né?
Eu acho que onde acontece a maior confusão é quando você, como freelancer, consegue o tão sonhado contrato grande e recorrente que vai te exigir entregas e trabalhos durante várias semanas, por meses a fio. Aí isso se confunde muito com a pejotização, né? Como é que eu defino se o que eu estou fazendo é freelancer ou se eu virei um PJ dentro da empresa, porque eu tenho que estar durante 5 horas por semana lá fazendo aquela coisa para aquele projeto que eu fui contratado. Aí dá uma confusão, né?
Tem a ver com exigir horário de entrada e de saída. Então, acho que você pode aplicar essa regra para você mesmo. E a gente voltou ao nosso programa aqui de gestão de horário. Se você está submetido a uma grade de horários, você é PJ. Se você está submetido a uma grade de entregas, você pode se considerar freelancer. Existe essa diferença trabalhista mesmo. Porque existe na lei trabalhista o contrato de curto prazo. Você pode ser contratado CLT para entregar um projeto de 6 meses. A linha de corte não está exatamente no papel que está assinado, no tipo de entrega e relacionamento que é exigido pelas partes.
A gente usou várias vezes a palavra PJ, pejotização, e acaba tendo, às vezes, uma carga negativa, pejorativa da palavra, né? E aí achará legal a gente ter isso bem claro. Não é a pessoa que está fazendo alguma coisa que não deveria, ou que é sub, ou que é menos. Na verdade, assim, se existe algum problema nisso, é no contratante que te obrigou a ser uma coisa que você nem queria. Ou seja, te obrigou a você abrir uma empresa para poder prestar serviço para ela e ela não ter que cumprir com as regras e direitos do CLT. Então, assim, deixar isso bem claro que, assim, não é um problema do trabalhador, de quem está fazendo, de quem está sujeito a essa situação, tá? Então, assim, embora a gente, às vezes, fale PJ, PJização, mas não é um problema de quem está fazendo, é um problema de quem está contratando, né? Não é um problema. É um erro de quem está contratando. E é um problema para o contratado, porque... esse fim de semana mesmo, nós três discutimos isso no WhatsApp, gera um monte de problemas e gera uma situação de desequilíbrio de forças que é bem complicado, né? E é um pessoal que não tem nem como recorrer a sindicato porque tá sobre esse manto do freelancer, do autônomo, do empresário da sua própria carreira, embora existam sindicatos de empresário, que é uma coisa completamente anacrônica aqui no Brasil, mas enfim.
Lembrando que o termo PJ é um termo que o mercado usa e que ele não, pelo menos inicialmente, não tinha essa conotação pejorativa. Era só no sentido de que era uma PJ pequenininha, PJinha, né? Um PJ, né? Uma pessoa jurídica, o PJ, né? Pequena, às vezes uma pessoa só, uma, duas pessoas. Então o termo surgiu daí e o mercado usa PJ. Então vocês vão ouvir isso trabalhando, enfim, não sei o quê, você é PJ, não sei o quê. O cara não está de maneira nenhuma tentando te sacanear, não é isso, entendeu? É um termo do mercado.
E a gente pode até voltar lá, nossa, tem pouquíssima leitura sobre isso, tá, galera? Mas a gente pode voltar lá em Marx mesmo, e enquanto você não tem poder do meio de produção na sua mão, você é empregado de alguma forma. O que a gente está discutindo aqui é o regime de contrato desse emprego. E eu falo isso justamente por uma daquelas dissonâncias que eu estava comentando, que é o cara que é ou PJ ou pequeno freelancer, está se achando super empreendedor da parada. Eu acho que é fruto de uma dissonância que surge com relação a essa questão do pequeno empreendedor, do freelancer que entrega uma determinada parte de um projeto se achar empreendedor. Assim, enquanto você não tem uma empresa que tem um produto e gera lucro, você categoricamente ainda não é um empreendedor. Você pode ser um fornecedor de serviço, você pode ser um terceirizado, enfim. Eu acho que um pouco desse ruído de informação que gera problema para todo mundo, inclusive para quem contrata. Porque vem preço, às vezes, do cara achando que é uma super empresa, quando na verdade ele vai entregar só uma pequena coisa e poderia ter um preço mais competitivo. É uma questão complexa, confesso, assim. Esse aqui é um programa que a gente não tem a mínima ideia de como resolver. É só para fazer um cenário do termo e das tensões que esse termo está sofrendo. A gente até começou a pensar que seria só PJ, mas me veio essa ideia. O cara que é o startupeiro, né, de plantão, né, o startupeiro serial que lança aplicativos atrás de aplicativos, mas de fato não é uma empresa ou até mesmo um freelancer profissionalizado, como temos aí alguns exemplos, né?
Não, eu ia sugerir, mas eu não sei exatamente a resposta, talvez um de vocês saiba, de onde que vem a palavra freelancer. Eu acho que foi um de vocês que explicou uma vez, não foi?
Sim, o que eu já consultei alguns anos atrás é que vem de exércitos que eram de mercenários subcontratados naquelas guerras ali, Inglaterra e França, que tiveram várias. Era o lanceiro independente, freelancers. Então o cara subcontratava sua lança, sua capacidade de batalha para o exército que pagasse melhor. O que é bem próximo da realidade.
Mercenário, é isso.
Um mercenário.
Eu tô me sentindo no 18.
Lanceiros independentes de um exército mercenário ou artesãos medievais que serviam ao rei com seus talentos? Difícil questão, né? Como definir o freelancer de tempos anteriores, presentes e futuros. Mas foi um pouco desse espírito, aliás, que o Fábio montou a Guilda de Produtores de Conteúdo. Eu pedi para ele explicar para a gente o DNA aí da operação, para quem sabe você se animar a fazer parte.
O nome Guilda não é coisa de nerd viciado em RPG. Bom, eu sou um nerd viciado em RPG, mas não é só isso. A gente se vê numa situação parecida com a dos artesãos medievais, a gente considera. São empresários, assim, formalmente, mas são nanicos lá produzindo uma coisa pra gente mais poderosa do que elas. Na Idade Média, o que isso significava? Você imagina lá que você é um sapateiro em Trás-os-Montes. Aí você toma um calote do barão local. Quem que você vai reclamar? Literalmente pro bispo, né? E se você toma um calote do bispo? Então, nessa época, você tinha isso, você tinha as guildas, que eram associações desses artesãos, desses trabalhadores independentes, assim, desses que a gente chamaria hoje de microempreendedores, para se proteger, para, inclusive, isso incluía assim, coisas como o que seria seguro de saúde, incluía você conseguir dar uma, até aposentadoria para as pessoas. Com a Revolução Industrial, esses sapateiros foram contratados e viraram funcionários de empresas maiores. E aí, eles se associaram em sindicatos. E aí a gente parou de usar a palavra guilda. Hoje em dia, meio tanto faz o que causou essa precarização. A gente está tratando isso como um fato consumado para a gente criar a guilda. E a gente não é, de forma alguma, contra o emprego formal. A gente só está fazendo o possível e usando o nosso direito de associação. Porque a gente acredita que o conteúdo, produtor de conteúdo freelancer está numa situação parecida com a do sapateiro medieval. Ele tem uma empresa, mas ele também é um trabalhador desprotegido. Então, a gente inventou outro tipo de sindicato, digamos assim. Aliás, a gente não inventou e nem é uma coisa tão exótica. Os jornalistas freelancers do New York Times fizeram exatamente a mesma coisa e chamaram com esse nome, guilda. Então a guilda é isso. Primeiro, uma associação de classe, a classe dos freelancers produtores de conteúdo. É uma rede de solidariedade e defesa coletiva. E aí, também nisso, a gente quer facilitar a vida do freelancer. E agora a gente já tem, nesse momento, contador e assistência jurídica. Em breve, também vamos fazer negociações em massa para obter vantagens e valores reduzidos em plano de saúde, previdência privada, seguros, talvez também assistência para manter a previdência pública tendo CNPJ, que é uma coisa que eu acho que ninguém sabe fazer direito. E, potencialmente, a gente pode fazer seguros e fundos para conseguir os direitos de um trabalhador formal, como seguro-desemprego, seguro-invalidez, licença-maternidade. E, por fim, claro, arranjar jobs ou emprego mesmo. A gente já tem feito isso nesse momento, aliás.
Bom, a gente aqui da bancada do Fala Filho deseja toda a sorte do mundo para o Fábio e seu projeto, mas o que ficou de resultado desse recorte que eu quis trazer hoje, até assumindo essa figura de narrador e olhando o papo por cima, é justamente isso, que a situação merece esse olhar, o do distanciamento. Me acompanha. Se é verdade que temos múltiplas funções e papéis jurídicos sendo desempenhados pelos profissionais da indústria criativa, é também verdade que o tempo não é um dos mais fáceis e requer enxergar novas soluções para problemas eternos. Até porque temos novos problemas vindos aí pós-pandemia que a gente nem sequer imagina quais serão. É mais fácil tentar moldar o mundo às fórmulas e formatos que conhecemos? Sim, claro, tanto a gente como qualquer outro profissional vai fazer isso. É mais desafiador tentar criar uma nova fórmula para si mesmo enquanto cuida do seu próprio equilíbrio financeiro e emocional? Sim, também é bem legal. Ser empreendedor, deixar-se levar pelo canto da sereia da pejotização ou se reunir em associações para lutar por justos direitos são todos bons começos. Nos resta, então, investidos aqui como co-hosts e apresentadores do programa que toda semana tenta trazer ajuda e indicações para quem quer empreender de forma criativa e independente, seguir lutando pelo direito básico de todos nós, tentar aquilo que ninguém tentou ainda. É isso, pessoal. Eu sou o Mauro Amaral, head da ContemConteúdo.com, que toda semana lança e produz o Fala Frila em todos os agregadores de podcast e nas redes sociais. Para conversar com a gente, é só acessar o link que linka todos os links em linktr.ee/falafrila. Fiquem em casa, fiquem bem e até semana que vem.